boy bonzinho, ruim de cama, versus boy malandro, bom de cama.
Amiga, tu tás uma situação, meu parceiro.
Porque tudo não terás.
Não, oh,
eu já estou. Tá colocando o sexo bom no lugar da paixão. Não, às vezes o sexo bom com amor, com intimidade também é incrível.
Também é incrível, é.
Você tá liberando a gente de dar opinião mesmo?
Tô.
Cada um vai pra gaveta que merece.
É, bicha, bota o peru no lugar do peru e o amor e o resto no lugar do
outro, pronto. Tá todo mundo rindo de
Caca cry, amigas.
É, hoje tá um momento um pouco tenso aqui para todos os lados.
Eu chego a suer agora.
Você sintonizou no Nid Conselhos. Aqui vamos te ouvir e responder suas questões amorosas. Não porque a gente sabe as respostas, mas porque gostamos de dar pitaco mesmo. Eu sou Nelise Dezen e junto comigo, nessas conversas despretensiosas, Bruna Valença e Camila Coutinho, além de convidados bem especiais. O objetivo disso tudo? Trazer diversão, levantar importantes questões e trocar experiências com vocês. Ah, e fica de olho que a próxima história que vamos discutir aqui pode ser a sua, viu?
E estamos de volta com quem? Com o Nid Conselhos. As gatas já estão aqui morrendo de rir. A gente precisa contar, atualizar vocês de tudo que aconteceu na nossa vida desde então, porque Nid Conselhos não tinha nem nome de Nid Conselhos, era um podcast. Era um episódio do meu podcast para falar da vida amorosa de vocês. Deu bom, vocês gostaram, que a gente gosta de fofocar, né? E por isso foi um sucesso. Vocês que deram o nome Nid Conselhos, veio de inspiração de vocês. E a gente resolveu tornar o Nid Conselhos um podcast independente, só para dar palpite na vida de vocês. Então, é isso. Vocês arrumaram o problema. Tem aqui três fofoqueiras para pitacar na vida de vocês. E estamos aqui com o segundo episódio. Nesse segundo episódio, vamos de novo ler mensagens que vocês mandaram na caixinha de entrada, na caixinha de treco lá de pergunta no meu Stories. E não tem muito mais o que explicar, acho que é isso, né? Estamos aqui de volta com as nossas conselheiras principais, Nelise Dezen.
Oi, gente, tudo bom? A gente estava aqui falando... Quanta coisa aconteceu desde aquele dia que a gente... Tem uns 5 meses isso
bastante,
já.
Bastante, bastante.
Que a gente veio. E a vida aconteceu muita coisa, né, Bruna?
Sim, ainda
já
bem.
Rolaram.
Em 5 meses, muitos bafões muitos podem acontecer. Bafões.
Muitas coisinhas
muitas
foram
coisinhas,
feitas.
Mas graças a Deus, né? Melhor ter fazer coisinha do que não fazer. Não, né?
Com certeza. Não. Assim, muitas cabeças rolaram, mas as coisinhas continuaram sendo feitas por aí.
Bruna Valença também, segunda conselheira oficial, mais conhecida como vai fazer suas coisinhas. Também está aqui. E acho que é isso, né, gente?
Isso, a gente pode começar. A gente vai tentar um formato diferente, né? De ligar para as leitoras dessa vez.
Então, a gente inventou isso também. A gente vai ler aqui as coisas, as coisinhas. E a gente vai tentar ligar para vocês também para ver o que é que sai. Não sabemos o que vai acontecer, se vai dar certo.
Tudo é um experimento.
Vamos ver. Eu tenho uma primeira... As coisas estão muito boas, gente. Eu tenho uma primeira aqui... Vocês estavam inspiradas. Como superar o ex feio e maconheiro? KKK. Parece que ninguém mais olha pra mim. Não pode responder.
Mas, poxa, você já disse, assim, feio e maconheiro. Nada contra os maconheiros, nada contra os feios. Mas você mesmo já está aí, né? Por que você está se colocando nesse lugar?
O que será que esse menino tem de bom? Será que ela fez a lista? Vamos sugerir para ela fazer a lista. Vai, Bruna, como funciona a lista?
Veja, pegue um papel, pegue uma caneta e observe a mágica que acontece quando você faz uma listinha de prós e contras. Esse feio e maconheiro você pode encaixar aí onde você quiser achar, que é bom ou ruim, certo? Mas aí o restante você vai listando e você vê se vale a pena.
O que o ex-feio e maconheiro fez?
A gente seria bom saber, né?
Porque, tipo, é como a Bruna falou, tipo, feio e maconheiro...
É relativo isso aí.
Tem que ver o que fez. Talvez não deu muito certo e parece que ninguém olha mais pra mim. É mais problemático do que o feio e maconheiro.
E quanto tempo será que isso demora? Demora esse foi esse término?
É, precisamos de mais informações.
Precisamos de mais infos, porém, olha o lugar que você tá se colocando, né?
É, totalmente. Tem outra aqui. O cara broxou e nunca mais falou comigo. Ha, ha, ha. Sou apaixonada. O que eu faço? Esse dá pra dissertar.
Nossa,
bem.
Dá pra dissertar bastante, né?
O ego dos homens, né? Tem um pouco de ego aí, né?
Não, eu acho assim. Tipo assim, de uma maneira... já falando sobre isso com algumas amigas minhas. Tadinhos, nesse ponto, os homens são muito expostos, né? Porque o broxar nada mais é você perder a vontade ali naquele momento. Que podem ser mil fatores diferentes.
Mil, sim.
Pode ser que o cara esteja cheio de coisa na cabeça de trabalho. E aí foi. E não voltou no pensamento e aí perdeu, entendeu? Sim. O que acontece com a gente também.
Uhum.
Só que a gente não dá a bandeira. Então, às vezes, a gente consegue seguir ali o jogo e ninguém percebeu.
É verdade.
Com os caras, não. E isso constrange muito eles por muita coisa,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E aí, às vezes, o cara tá, tipo, mega constrangido e com vergonha.
É. Acho que depende de tanta coisa. Depende o quanto que você tá ficando com essa pessoa, o tanto que ele é próximo de você, quantas vezes aconteceu, em que situação que aconteceu. Eu acho que se for isolada, não tem problema nenhum, né?
Qual nenhum, é o zero. Eu acho
nenhum,
que,
eu acho que seria tudo a iniciativa da parte dela também de, sei lá, fazer, ter uma nova experiência, né, pra quebrar essas coisas. Porque é como tu falou, eu acho que tem a ver com essa questão enraizada mesmo, né? Dos homens não conseguirem, talvez...
É muito exposto. Não tem como disfarçar.
Não tem como fakear uma coisa.
Não tem como fakear.
Não, a gente vive numa cultura que o homem tem que ser...
É, sem
sexualmente
pensar.
Forte.
Sim. Eu acho
potente.
Que na hora que acontece, que pode acontecer com todo mundo...
Sim.
Tem que ser leve. Tipo assim... Tratar com naturalidade, porque é natural.
É natural.
Obviamente que sim. Você, ainda mais... Glória a Deus. Se já tiver dado certo antes, melhor. Porque se você já tiver transado antes e deu tudo certo...
Sim, é verdade.
Então, é um caso isolado. E também, se for a primeira vez, tudo bem também. Se ficar se repetindo muito, aí realmente tem que dar uma analisada.
Eu acho que vale aí você marcar tentar um novo encontro pra tirar tema. Porque às vezes...
Ou
ele aproveitou nessa situação pra fugir porque ele já não tava muito afim, porque acontece, né?
Também.
Ou ele realmente morreu de vergonha.
Sim.
E não tá conseguindo lidar com isso. Pode ter sido a primeira vez dele.
Eu fingiria que nada aconteceu.
Eu também marcaria pra sair de novo.
Total.
E aí, vamos fazer o quê?
Tô com saudade.
Gente, eu acho que as três aqui foram unânimes, então... Tentariam marcar de novo um novo encontro pra tirar a tema.
E finge que nada aconteceu.
E depois conta pra gente o que aconteceu.
É,
exatamente.
Ter iniciativa é tudo, eu acho.
Sim, também. Ah, tem que ir.
E tu tá com vontade, qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum em falar quando eu tô com vontade de ver, quando eu tô com saudade. Quem conseguir, que lide com essa honestidade aí.
A vida é muito curta pra gente ficar guardando as coisas que a gente quer falar.
Resumindo, vai transar.
Ah, garota.
Vai lá transar.
Vai, dá pra fazer.
Vai fazer tuas coisinhas.
Continuando nesse tema... Chegou mais um aqui que... Boy bonzinho, ruim de cama. Versus boy malandro, bom de cama. E aí?
Tá. Nossa, muito vai toma hoje, viu?
Tá, pô, tô
hoje,
falando.
Hoje tá difícil. Nossa, será que não dá pra manter
gente,
os dois,
ruim
não?
De cama, não.
Caraca,
ruim de cama, tchau.
Véi, tem que ter química,
não,
pô.
Peraí. Se é o versus, tem que escolher um.
Amiga, sabe que Bela Gil disse na nossa capa uma coisa que ficou na minha cabeça.
É segredo ou pode falar?
Não, ela disse, tá na entrevista.
Tá.
Ela disse que não tem como a gente esperar tudo de um homem só. É muita coisa.
Mas se for o homem oficial, ele tem que ser bom de cama, gata. O oficial.
Eu tô entendendo o que tu tá querendo dizer. Tipo, não, um pacote tão completo. Só que esse ponto específico não tem como...
É, depende pra ela. Pra gente é importante. Se depende tanto pra ela quanto isso é
verdade,
importante.
Verdade. É.
Mas acho que no caso dessa é importante. Se ela tá questionando. Eu acho assim, tipo, veja. Se você for escolher um cara pra você dividir a sua vida... Poxa, e se for importante sexo pra você? Também, às vezes, a pessoa pode não gostar de sexo.
Total.
Mas a maioria gosta. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Vocês terem química sexual. Entendeu?
Sim.
Tipo, e aí talvez em certos momentos da relação de altos e baixos, ou sei lá, no caso de Bela, que tem um relacionamento aberto, é momentaneamente.
Exatamente,
entendeu?
Ela chegou nesse raciocínio, que o relacionamento é aberto. Ela diz que um cara pode ser bom pra ir no cinema com você e ter uma conversa, outro cara que é pra você namorar e transar. Então ela chega nessa linha de raciocínio, que é um raciocínio muito evoluído, é difícil mesmo. Mas a gente esperar tudo, mas claro, não penso em relacionamento aberto, mas desde que ela falou essa frase, eu fico muito pensando. A gente esperar tudo de um cara só é muita coisa. A gente não é tudo também, né? Então depende do envolvimento. Tanto que ela tá gostando ou não. E o quanto cada coisa é importante pra ela ou não.
É.
Mas assim, ela tá com duas opções aí, né? Ruim não tá, irmã.
É, mas eu tô entendendo que ela tava querendo considerar algum como oficial, entendeu? Então acho que ruim de cama, pelo menos pra mim...
É, pra mim também.
É inegociável.
É, mas também é... Essa coisa do ser malandro...
É também negociável.
Negociável, ou seja... Amiga, tu tais uma situação, viu, parceira?
Eu tenho uma teoria que é assim... Vamos lá. É que nem o Rio de Janeiro. Você gosta do Rio de Janeiro?
Amo, sou apaixonada.
Mas o Rio de Janeiro não tem as coisas ruins?
Demais.
O Rio de Janeiro seria tão gostoso se ele não tivesse as coisas ruins? Que é a malemolência, né?
Faz parte do combo, né?
Faz parte do combo. Você tem que achar o meio termo. Porque nem tão malandro, nem tipo, entende?
Talvez
tipo,
você precise ficar sozinha pra descobrir isso aí.
É. Ou ela consegue, né? Como é esse malandro dela? A gente precisava entender um pouquinho, né?
Não, é assim, tipo, eu acho que é um racional que ela tá tendo aí. Entre ela aceita um bonzinho ruim de cama por ser bonzinho? Ou um malandro bom
não,
de cama?
Não, mas unanimidade aqui. O ruim, o bonzinho ruim de cama, não.
Não. É, acho que não.
Não dá. Agora, o malandro, a gente precisava um pouquinho de mais informações pra ver
quanto malandro, também
malandro
não.
É, mas o que é malandro, às vezes, né?
Mau caráter.
É, se isso aí não. Isso aí não tem jeito nenhum, né? É. Mas se for um cara que gosta de sair, boêmio, não sei. Às vezes, porque tudo não terás.
Exato.
Essa é a grande verdade do mundo.
Se eu fosse ela, eu ficaria um tempinho só pra poder pesquisar um pouco mais. Não me comprometeria com nenhum dos dois.
É. Não, é, pois é. Fica com o bom de cama. Fazendo o que tem que fazer.
Aí você apaixona, né, amiga? Você já sabe que você apaixona.
Lascou, não pode.
Cuidado, hein,
filha. Cuidado, mano.
A paixão.
Mas também aproveita aí o que dá pra aproveitar.
Se for pra
de
brincar,
cada um.
Só, né? Brincar um
Mas,
pouquinho.
Mas, assim, tem em mente o que é importante na hora de oficializar algum, né?
É. Vocês acham? Eu acho que, assim, né, o bom de cama, isso daí vai passar, né? E o bonzinho, ele tem que ficar.
Por que vai passar, amiga?
Eu acho que a paixão...
Perdi, eu fui ler aqui e perdi.
Veja, a paixão,
acho que o bom
ela...
de cama vai passar, porque você acha que o sexo uma hora deixa de ser importante?
Não, não deixa, ele é super importante. Mas eu acho que esse flá, essa paixão, esse negócio...
Esse flá, explica o flá.
Esse glitterzinho, assim, a mais, né? Esses fogos de artifício e química. Ela é importante, mas quem é que vai estar ali do seu lado, né? No dia a dia e tal.
É.
Tipo, o que eu quero dizer é que pode ser efêmero a paixão, mas a companhia que ela escolher pra ficar do lado dela, não.
Mas eu discordo aí, viu? Porque
eu achei
você
que era
tá...
uma pergunta despretem.
Não, eu discordo. Porque você tá colocando o sexo bom no lugar da paixão. Não, às vezes o sexo bom com amor, com intimidade também é incrível.
Também é incrível, é.
Pode ter que a paixão diminua a intensidade, mas que o amor torne, porque quando você tem intimidade com a pessoa, vira um outro nível
mas
de...
Mas se o cara for ruim de cama e não tiver técnica, não tem nada que desenvolva, entendeu? Então, tipo assim, um mínimo de química...
Não.
É necessário.
A gente já não tá mais nem considerando
tá
o ruim
bom,
de cama.
Tá.
Ah, essa meu pergunta. Ponto. Mas agora eu tô viajando, porque eu pensando, pô, se o cara é bonzinho e vale a pena, ensina pra ele, mulher.
Também tem disso, às vezes, amiga.
Vai,
sim, às vezes
ensinadas.
Dá. Às vezes dá.
É, vai dar umas treinadinhas, vai fazer tuas coisinhas com ele.
Então tá.
Eu acho que ele aprende uma coisa legal, puxa.
Então tá
chance.
O quê? A gente não resolveu.
A gente não tá tendo uma resolução, amiga.
Não, mas não tem. Às vezes não tem resolução. A gente só deu o nosso ponto de vista.
É, essa daí tá um pouco
a gente jogou
complexa.
Aí na mesa o lado bom e ruim de cada um e você que...
É, mas a minha opinião é essa aí.
É.
O que mais?
Como diria Avery, complicated.
Complicated. Disse que não queria relacionamento sério quando pergue. Me afastei e agora voltou a falar comigo como se nada. Como é?
O cara disse a ela que não queria nada sério. Daí ela disse, vou fazer minhas coisinhas.
Ah.
Aí o cara já voltou atrás dela.
Tá.
Classy.
Alguém conhece alguma história assim?
Olha, amiga, essa história aí, ela é tão velha, rapaz. Ela é clássica, viu?
Tão velha quanto o amanhecer.
É, isso aí.
É um clássico isso aí mesmo.
E aí, o que é que faz?
Acho que você tem que prestar atenção como você se sente quando você tá com ele, quando você tá sem ele, quando você tá sozinha. O que é que te faz bem? Essa presença tá te fazendo bem, essas idas e vindas tá te fazendo bem. Pondera e observa tudo isso. Porque um relacionamento não dá pra ser um ioiô, né? Tem que ser uma constante.
É, mas acho que foi a primeira vez, né? Então dá pra...
se for a primeira vez, eu acho que ela pode
se
ter
for
se
a primeira
afastado.
Vez, totalmente...
O cara pode ter sentido.
Isso.
E ter vindo atrás.
Compreensível. Porque às vezes a distância faz a gente perceber um monte de coisa que não tá claro ali no momento, né? Então...
Acho que tem que dar chance,
que
voltar
dar chance.
E ver como é que funciona. Como é que o cara opera daí em diante, com essa informação em diante. E eu sou do time da honestidade. Continua na honestidade. Se tá afim, continua. Não vai dizer agora que ele apareceu. Porque às vezes a gente cai nessa cilada, né? De mentir que não tá tão afim.
Orgulho.
É. Não, não sou a favor. Seja honesta com o cara. Se continua afim, deixa ele saber. E aí, vamos ver o que
deixa
ele...
rolar, né?
Eu sou a favor de dar uma chance. Uma só, viu?
Eu voto por uma chance também.
Então tá bom. Quero falar sobre casamento com o meu mano. Mano? Acho que era Namo.
Namo.
Ai, mas não sei como, de forma sutil, entre parênteses, 9 meses de namoro. Cara.
Nossa! Ai, 9 meses de namoro já quer casar.
Não, mas tem... Eu não sei se tem cedo ou tarde demais, né? Será que tem isso?
Acho que é o termômetro da relação mesmo, não tem mais, né? Tempo é tão relativo.
Só que o que eu acho...
Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa?
Fala.
Se esse assunto tivesse que ter virado pauta naturalmente, ele já teria virado pauta dizer. Naturalmente, irmã.
É verdade. Era isso que eu ia dizer. Tu... Se tá tendo uma pulga atrás da orelha, uma dificuldade de falar... Orelha. Pulga atrás da orelha. Ah, tá. Se tiver tendo uma pulga atrás da orelha, pra jogar o assunto na mesa...
Também acho.
Eita, isso diz muita coisa.
Diz muita coisa. Mas tenha calma, também não é o fim. Vai ver que o cara não quer agora, porque pra você... Também tem isso, né? O tempo de cada um. Às vezes ela já quer falar de casamento.
Nossa, eu acho que falar de casamento...
É, porque é uma parada
perigoso.
Que surge natural, né?
Eu acho que é natural. Tipo assim, nossa, tá tão bom, aí as coisas vão acontecendo. Sim. E quando você vê, tá tipo quase isso e é isso.
Sim, quando vê, foi.
Negócio de parar pra discutir isso, eu acho meio perigoso, vocês não acham?
Eu acho também. Eu acho que é um movimento contrário à naturalidade
eu
mesmo, da
acho.
Fluidez do relacionamento.
Mas, talvez possa ser como a maneira como eu penso, né? E também acho que tem vários modelos de casamento, né? Porque pra ela, talvez, será que casamento é igreja e festa? Ou morar junto? Ou, né?
É.
Tem isso também.
Tem que pensar direitinho aí antes de...
Eu tenho um negócio muito importante de se ter. Senso de pista.
É.
Tem que ter senso
como
de
é
pista.
Como é isso? Fala aí.
É assim. O DJ, quando ele tá tocando uma música e tá todo mundo dançando. Aí ele bota um, o povo não tá dançando tanto. O que é que eu preciso agora? Botar um funk, entendeu? Botar uma Ludmilla. Aí levanta.
Sim.
Ele tem que saber a hora dele montar a
o
música, entende?
Sim.
Então, tipo, você tem que estar atenta ao que tá acontecendo ali. Tipo, é um bom momento pra trazer esse assunto? Tá propício o terreno? Ou não? Se ela estiver desconectada dele, nesse sentido, pode ser perigoso.
Sabe que eu tenho uma história dessa pra contar. Eu lembro que foi um ano novo e eu cheguei pra ele e disse... A gente já namorava, sei lá, quanto tempo? Muitos anos. Eu cheguei e disse, mais um ano novo igual a esse eu não passo.
Como
foi? Foi mesmo, amiga?
Falei. Acho que em março a gente tava morando junto já. Ele reagiu.
Foi aquele?
É o único,
é
né?
É o único.
O único que eu fiquei muito tempo, né? O outro não dá nem pra outro namorado, é. nem pra considerar, que morava longe.
E aí você falou?
Falei. É. Ele reagiu.
Sim. É, porque também, veja, ponto de corte. Você tá de
é
boa,
isso,
não.
É se, isso.
Se essa gata que mandou essa mensagem chegar um momento que ela está insuportável pra mim...
Sim.
Deu 10 meses. Ela precisa de uma solução. Se realmente chegou no limite... Aí o limite é o limite, vai pro tudo ou nada, entendeu?
É o
mas
limite
se não
de
tá
cada
no tudo
um.
Ou nada,
é.
Né?
Se é uma coisa importante, relevante,
sim.
Que tá, né, trazendo um peso ali, acho que ela tem que falar mesmo.
Se dorme e acorda pensando nisso, fala.
Isso.
Mas se for um negócio, tô dando uma finza uma casada, eu acho que é melhor...
Segurar a onda um pouquinho.
Dá uma segurated.
Dá uma segurated. Viver um casamento não é só morar junto e não brigar?
Menina...
Me diz.
Quantos anos você tem?
Como é, fia?
Viver um casamento, um bom casamento, não é só morar junto e não brigar? O que você me diz?
Nossa senhora, viver um casamento é tanta coisa. Eu imagino que ela seja
coisa.
Uma menina novinha, né?
Ou já viveu algumas coisas e, tipo...
São várias camadas e as brigas vão fazer parte. Porque se você não puder, tipo...
Mas ela tá resumindo. Um casamento bem-sucedido não é só morar junto e não brigar.
Ah, entendi,
certo. Pelo que eu entendi, foi isso.
Nossa, tanta coisa um casamento bem-sucedido.
Eu acho que tem que ser feliz, né, gente?
Não, tem que ter uma parceria muito grande.
Uhum.
Eu acho que o casamento, você tem que, primeiro de tudo, pra você se unir a uma pessoa, a pessoa tem que agregar muito mais do que morar junto e... Qual é a outra? Morar junto e...
Não brigar.
E não brigar. É muito mais do que morar junto.
É isso aqui. Ah, nem contigo, Bruna. A gente é irmã. Quando a gente morava junto.
Era
a gente
cacete,
brigava,
minha
cacete,
filha.
Me dá essa barba.
É. Era um tal de passar uma pela outra e não se falar, mas depois se resolvia.
Eu
né?
acho que tem que um, se você for casar, um tem que ajudar a vida do outro a ser melhor. Pra ficar ali no mesmo jeito, sem se morando junto e não brigar, não adianta.
É.
Tem que ter companheirismo, tem que fazer a vida do outro melhor.
Tem que somar.
Tem que somar. Camila já tá rindo aqui. É o quê? Vai, a próxima.
Eu vou jogar uma bomba.
Vai, bomba aí.
Posso meter o dedo na ferida?
Vai, vai.
É ferida de quem?
Ai,
a ferida.
Cheia de restrição alimentar e com dificuldade de marcar date por conta disso. O que eu devo fazer?
Irmã.
coisas fitness.
A gente tá rindo, gente, porque isso já foi pauta.
Olha...
Ou você quer pular?
Não, não, eu respondo. Tô aqui. Não fujo.
Motoqueira, motomami.
Motomami. Olha só. Eu acho que todo excesso esconde uma falta. Se a pessoa tá numa dieta restritíssima, que a vida dela gira em torno disso, eu acho que é um problema muito sério. Se a pessoa leva marmita, come marmitas... E não consegue sair para jantar por conta disso, é um problema muito sério, porque tá limitando a sua vida. A não ser que você fosse exatamente igual a ele, às vezes acontece, tem pessoa que gosta de ficar nessa restrição alimentar. Eu acho antigo restrição alimentar desse jeito, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que é uma moda antiga, lá no passado, a gente tinha lá as nossas dietas que a gente tinha que fazer, não podia comer isso tanto de carbo, pesar a comida. Eu acho que hoje a gente tá num outro caminho, a evolução mostra que a gente tem que se alimentar bem, né? A gente tem que ser saudável, mas tem que ser feliz também. Então... Eu também não sei como responder essa sua questão, tá nessa dúvida.
Ela tá falando sobre outra pessoa que não é ela, né, claramente.
Eu acho que você...
Não, você.
Não, eu tô tentando...
Sim, aqui no caso a menina é a que tem restrição, né?
Ah, ela que tem.
Eu entendi outro jeito.
Ai, desculpa.
Nossa, eu entendi tudo errado.
Entendi outro jeito também. Mas eu acho que a partir do momento que você deixa de ter vivências... Pelo excesso de disciplina, eu acho que é isso que tu falou mesmo. Mostra falta em outra coisa.
E também pra que ficar gostosa e solteira, não tô brincando. É bom também, é top ficar gostosa e solteira.
Não, tem que pensar um pouquinho melhor por que você tá se colocando nessa restrição. Sim, porque precisa, quem tá do outro lado é muito chato.
Sim,
é não mesmo. É legal de acompanhar, não.
Sim.
É...
Que corta a vibe, né?
Completamente. Você não consegue fazer um jantarzinho em casa.
Sim.
Você não consegue sair pra jantar num lugar gostosinho. Porque sempre e fica na cabeça da outra pessoa. Tipo, nossa, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. E é isso.
Eu vou voltar aqui, porque o povo tá inspirado. Boy, come e some.
Vai,
insistir
toma.
Ou deixar de lado?
Oxi, manda ele pastar, fia.
Não, eu não admito também, não.
Tchau.
Como é que é come e some?
É, se ela tá interessada, ela
mandou
a pergunta,
quando,
né?
Só aparece
quando
quer. Não, e tem muita opção aí nessa vida.
Tem muita
vida
opção,
mesmo.
Amiga. Vai-te embora. Vixe Maria, essa
tem
aqui
muita
tá babado,
coisa,
vai. Ó essa. Ele tem dupla personalidade. Estoura, depois vira amorzinho. Corro ou tento?
Corre, 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 corre. Já começa a correr agora.
Corre, amiga. Corre, corre. Como se não houvesse amanhã.
Sim, corre mesmo.
Não tem nem
não tem
chance.
Como, gente.
Não tem nem como defender.
É, porque tu vai querer ficar nessa ciranda aí, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. É meio complicado, né, lidar com uma pessoa que não tem uma constância.
Muito, ninguém merece.
Morde
isso.
E assopra, né?
É, não, ninguém merece em nenhum sentido.
Sim.
Não só amoroso.
Não só afetivo.
Não só afetivo de amor.
É. Relacionamento familiar, de amizade, ninguém merece
tem
ficar.
Tem muito amigo assim, né?
Tem
muita gente que é assim, sim, amizade,
sim,
né?
E que você faz uma coisa que a outra não queria e aí começa a lhe tratar diferente, com tratamento de silêncio, ou
sim,
lhe tratar diferente mesmo. E acho que tudo tem que ser comunicado em qualquer relação, né? Então, uma pessoa que muda a cada lua e você não sabe lidar e fica pisando em ovos, isso é muito perigoso.
Não, esquece. Isso aí não tem nem o que pensar.
Não tem.
Começa a correr agora.
Nossa, essa aqui, gente, essa aqui é muito boa. Essa é muito boa. Como conciliar a ansiedade daquele começo de relacionamento com o trabalho?
Caramba!
Amigo, isso é muito bom. É. Porque às vezes você tá tão apaixonada que você consegue pensar naquilo.
Ah, total, é.
Numa pessoa, o que fazer com a pessoa. Porque
sim,
é um vício,
uma droga,
né? É uma droga. A paixão é uma droga.
Sim.
Como lidar? Olha...
É babado.
É esperar que passe, eu acho.
Ai, aproveita, né, meu
aproveita,
viado!
Aproveita, que não é sempre, não,
não
é sempre.
Não é toda a chance, gente, que a gente tiver de se apaixonar, a gente tem que se apaixonar.
É? Silent quitting, como é? Quit. Aquela expressão nova de trabalho que o povo agora tá falando?
Não
que...
sei.
Ah, isso aí não, qual é essa?
Sabe não? Que é assim, tipo, farei o mínimo no meu trabalho. E é isso.
Ah, entendi. Chique.
Eu tô zoando, mas tipo assim... entrega o trabalho, mas eu acho que na vida tem os momentos que você bota mais energia nas coisas.
Uhum.
E alguém me disse isso uma vez. Nossa, é difícil ser apaixonado e rico, né? Porque você fica muito dedicado à paixão e àquele momento, entendeu? O que for mais importante na sua vida naquele momento, naturalmente vai roubar você.
É.
Então, tipo assim, é normal.
Prioridades.
Prioridades. Se o trabalho naquele momento estiver incrível, estiver foda e são oportunidades únicas, naturalmente você vai ter menos tempo para ou ser solteiro ou pro seu relacionamento do momento. E aí entra a parceria da pessoa ou do cara ou da mulher segurar a onda de tipo, putz, tô menos com Elise ou com o Bruno agora porque o trabalho tá muito importante, né?
Sim.
Então eu acho que eu diria... Claro, não vai ficar desempregada, né?
Não vamos incentivar,
tô brincando. Mas aproveita, vai vivendo, porque toma tempo mesmo, né?
E tem uma pergunta muito boa aqui, que acontece com várias amigas minhas. Boy sem tempo pra você e com dois filhos pequenos. Logo, ex-presente, fica ou foge? Porque, ó, tá difícil raciocinar.
Ex-presente?
A ex dele, né?
Ah.
A ex dele, a mãe dos dois filhos. Eu acho que não tá difícil de raciocinar, não. É, assim, um cara com dois filhos, isso é uma questão que eu sempre falo. Eu penso que se eu, o próximo cara que quiser, eu não quero que tenha filhos. Porque você nunca vai ser prioridade. Não tem como você concorrer com duas crianças precisando de atenção para levar, buscar aqui. Precisa, não tem independência nenhuma. E não tem como. Ou você aceita não ser prioridade nesse relacionamento, ou você vai buscar ser prioridade em outro. Tem que ter bem claro. A gente sempre diz que a gente tem que ter bem claro o que a gente quer dos nossos relacionamentos. A gente tem que ter aquela nossa lista bem feita do que a gente espera de um relacionamento. Uhum. Porque se a gente tem claro na nossa cabeça o que a gente quer, se alguma coisa foge um pouquinho do que a gente espera, a gente já sai fora. A gente tem que saber. Se você quer um relacionamento que você seja prioridade, não é esse que você vai encontrar.
Ah, mas sei lá, eu acho que... Não sei se dá pra ser tão radical. Porque eu acho que é muito mais sobre a ex também do que só sobre as crianças, entende? Porque às vezes a ex é uma pessoa legal e realmente divide ali as responsabilidades dos dois.
Que não fica tão pesado.
Se o cara for um cara muito legal, eu acho que vai se adaptando. Mas se a ex existe na vida para causar, aí realmente
aí você
é
vai
outra
ter
história.
Que...
Aí vai ter que ter...
Se escolher, né?
É,
e ter essa listinha atualizada, né? Porque a gente muda muito rapidamente e as nossas prioridades também mudam.
Certo, eu vou salvar aqui o telefone da Estela. Eu vou ler pra vocês que está...
Vai ligar?
Vou ligar.
Ai, passada! É muito doido, né? Falar sobre relacionamento, porque é tão relativo.
Muito.
Não tem um livro que ensine a gente, tipo,
a gente
jeito
tá...
X, Y, Z, né? A gente fala as nossas vivências.
A gente tá aqui causando, né?
Verdade. A gente tá só aqui fofocando mesmo.
Fofocando, é. Mas é tem muitas nuances, né? Mas muitas certas
camadas.
Coisas que realmente ocorrem.
É, exato. Sim, é assim, né? Claro, né? Como água.
Eu acho que eu vou lendo alguma outra enquanto ela aparece aqui, a Estela. Bruna.
Opa.
Como conhecer gente nova depois do pico da pandemia? Não gosto de aplicativos como Tinder.
Babado, amiga. Também não gosto. Nunca usei esses apps. Eu sou retrô. Gosto de sair, conhecer a pessoa, sabe? Ver se vale a pena, né? Continuar conhecendo essa pessoa pessoalmente. Eu acho que você tem que botar a cara no sol, mana. Não tem outra saída, não.
É, mas acho que às vezes, tipo assim, a pessoa pensa... Nossa, só vou conhecer uma pessoa na balada ou em... Tipo assim, eu vou conhecer diretamente a pessoa.
Uhum.
Quando às vezes você, tipo, semear suas amizades... É, tipo, semear o seu entorno, independente de ser ou boyzinhos ou não...
Sim.
Te trazem novas pessoas pro...
Naturalmente.
Naturalmente, e aí tem vários intermediários que podem te apresentar pessoas legais, né?
É.
Será que a gente já respondeu essa? Eu tenho a sensação que
acho.
Sim.
Eu lembro que eu tinha falado da gente, da última vez, eu falei que a gente tem que se forçar um pouquinho pra sair da bolha.
Uhum. Isso.
É desconfortável, mas é importante. Se a gente tem um objetivo, né, ter
mas
alguém
acho que é sair
namorar.
Da bolha em tudo, de amizade, novos amigos, tudo. Porque aí você vai, ó, aquecendo.
Vai ventilando.
A galera que tá ao seu redor. E aí é que você conhece pessoas novas em todos os sentidos, né?
E que pode acontecer em qualquer lugar, não só numa balada, né? Às vezes você tá num café sozinha e, enfim, você pode conhecer uma pessoa massa.
Ou fez um amigo no trabalho, né?
Exato.
O que fazer pro boy lerdo botar um cropped e reagir? Conversamos faz um mês, todo dia.
Caramba, ele não reagiu pra nada.
É chamar pra sair, gente.
É. Se eu fosse eu dizia, e aí, vamos ou não vamos? Porque também, se ficar me enrolando demais, eu acho perda de tempo.
É, eu acho que se já quisesse vir, se já quisesse sair, já teria...
Bicha quer, bicha faz.
É.
Me disseram isso uma vez e mudou minha vida. Amiga, bicha quer, bicha faz, amiga. Para de perder tempo.
É verdade.
Não.
É verdade. A pessoa fica loucumbrando mil motivos.
Mil motivos. Aí fica se culpando, fica achando que tem uma coisa errada com ela.
Não.
Pipipi, papapó. Não cai nessa lombra.
É.
Gente, seguinte, a história da Estela respondeu, está
respondeu?
Online, Estela.
Ótimo.
Vou contar a história da Estela pra vocês. Ela falou assim, só vi agora. Nem sei se é um coração partido ou se é um coração cansado e desacreditado no amor. Rindo de nervoso. Encontro homens que à primeira vista beiram a perfeição, são atenciosos, falam de tudo em família, filhos, e depois somem, do nada. Mudam inacreditavelmente da noite pro dia. O caso mais recente é do meu atual, ou ex. Atual ou ex?
Ela não sabe ainda.
Não sei ainda. Tudo perfeito, um homem maduro e do nada, juro por Deus, no mesmo dia de manhã, mudou completamente. Conheci toda a família. Em uma semana, fui apresentada como namorada, até os planos de morar junto. Filhos para o próximo ano rolou. Do nada, esfriou. Disse estar sem tempo, aquela conversa fiada de sempre. Tentei conversar até mesmo encontrar ele, mas ele foge. Então temos apenas conversas esporádicas. É o que a gente, faz? Finge que é forte, que tá tudo bem? Ou sofre mesmo e fica com a cabeça pra baixo?
Nossa, que merda essa situação, né?
Love bombing.
Vou ligar
aí,
pra
viu?
Ela, é. Vamos ligar.
Oi.
Oi, Estela, Annelise aqui, tudo bom?
Oi. Tudo bem?
Tenho aqui do meu lado Camila Coutinho.
Oi, Estela. Tá ouvindo a gente?
Que honra.
Honra a gente dar um pitaco na sua vida. Estamos aqui.
E Bruna Valença, aqui do meu outro lado.
E aí, Estela, tudo bom?
Oi, tudo bem? E vocês?
Tudo massa.
Não sei.
Estela, vamos lá. Apresentei aqui mais ou menos a história do que a gente leu. Conta mais, quantos anos você tem?
Eu tenho 33.
Certo. Mas acho que é melhor deixar a Estela contar nas palavras dela.
Conta nas suas palavras a sua história.
Então, eu tô em um relacionamento, mas eu não sei se eu estou neste momento, em dúvida. Porque, assim, é meio que um ciclo, sabe? Todos seguem um padrão parecido, assim. Mas, no momento, estou com uma pessoa que a gente parecia que tava muito bem, sabe? Foram... aí, uns 3 meses, 4 meses, muito bem. E do nada, a pessoa virou uma chave. Ele não sabe ao certo o que ele quer, ele tem dúvidas, ele não tem tempo e não sei o quê. Mas ele não sai, não libera, sabe?
Tá ali, todo final de semana na sua casa.
Não, a gente não tem se visto mais. Mas tem um período que a gente não tá mais se vendo. Já tá um período.
Mas mesmo sem se ver, ele fica por perto ali, mandando mensagem, não sei o quê.
Manda mensagem, manda meme no Instagram, umas coisas assim.
E vocês estavam namorando oficialmente, namorando mesmo?
Sim, namorando.
3 meses de namoro.
Eu conheci a família dele toda. A sogra, o sogro. Foi no aniversário da sobrinha.
E aí, como que você sentiu que foi o primeiro sinal de tipo, eita, que mudou alguma coisa aqui?
Então, ele começou a esfriar, assim, da gente não se encontrar, sabe? De não querer sair. Tipo, ah, vamos fazer alguma coisa. Ele, eu tô muito ocupado hoje.
Com essas palavras?
Ok. Isso, do tipo, tá muito corrido aqui. Porque, assim, a gente morava em cidades diferentes. Agora ele tá morando na mesma cidade que eu. Eu pensei que isso ia facilitar, né? Ia ser um facilitador na nossa vida, mas foi pior. Que ele trabalha muito, aí não tem horário, chega de madrugada porque ele é chefe de cozinha num restaurante.
E você já falou com ele? Já chamou ele, Estela, pra conversar sobre isso? Limpo, tipo assim, com clareza?
Então, eu queria conversar pessoalmente, mas ele não quis ter essa conversa.
Tô em choque,
amiga.
É um perdido, sabe?
Eu acho que tem que ser mais incisiva, sabe? Porque eu acho assim, um cara que abre um espaço pra ter uma conversa com você sobre casamento, sobre, pelo que você falou, te leva pra conhecer a família, fala de assuntos mais sérios, ele também trouxe o relacionamento pra um lugar de um mais sério. Então, pro bom e pro ruim. Na hora de ter a DR mais profunda e jogo aberto... ele tem que estar disponível.
Ele abriu essa porta, né? Você entrou e agora o lado bom do relacionamento é a gente poder ter a liberdade de ter diálogo. Se você não tá podendo ter isso, então eu acho que já é um sinal de que você talvez tenha que ser um pouco mais incisiva pra saber o que ele quer.
Agora me fala uma coisa, tem quanto tempo que vocês não se veem?
Deve ter quase um mês.
Chocada.
Provavelmente.
E ele não se justificou, não falou nada do tipo, não quero mais... Depois do aniversário da sobrinha.
Que ele se sente culpado porque ele não tá podendo dar a atenção que eu mereço. Mas que ele tá muito corrido, que mudança de cidade e tal, emprego novo, não sei o quê. E pronto, e é isso.
Você tá liberando a gente de dar opinião mesmo?
Tô, total.
Eu quero fazer uma pergunta antes da Camila emitir a opinião dela. Como você tá se sentindo nessa relação, nessa situação?
Então, eu acho que como foi muito recente e foi tudo muito rápido, assim, talvez eu tenha, não sei, talvez no início eu tenha me assustado, eu me assustei, porque foi muito vai, já que é pra acontecer, acontece tudo de uma vez. Então, assim, eu tô bem tranquila. É claro que é ruim, né? A gente fica mal, fica triste, fica sem saber, a culpa é minha, porque eu, talvez eu não...
É inevitável respondi, esse tipo de pensamento, né?
Mas eu tô assim... Ou talvez eu não esteja tão tranquila, porque talvez eu não me posicionei com medo de... O pouco que a gente tem agora não vai ter mais nada.
Nossa, verdade. Bom,
é isso que fica na cabeça.
Ela tem claramente, você é muito, tá muito claro na sua cabeça, isso é maravilhoso, né? A situação inteira, até como você tá se sentindo, esse raciocínio que você falou, né? Talvez você não tenha sido tão incisiva ainda por medo de perder o que tem ainda, né? Mas eu acho que o que tem não é o suficiente para você, isso é uma certeza que você tem já.
É.
Ninguém merece esse limbo, né? Então eu acho que... Ele já te deu liberdade de você chamar ele na chincha e, tipo, vamos ter... Olha, fulano, é o seguinte, beleza, você tá ocupado, tá show, ótimo, que bom que você tá trabalhando bastante, mas vamos... Tô precisando falar com você de verdade. Você tem aí meia hora pra gente sentar, quer que eu vá aí ou você vem aqui? Tô precisando, vamos? Aí ele vai dizer sim. Aí, se ele disser sim... Aí você senta com ele e fala, ó, tô me sentindo assim, não tá legal, etc. Eu queria que você fosse como adultos, muito transparentes aqui, aconteceu alguma coisa, tananã, deixa ele colocar as coisas. E aí você analisa dentro do que ele falar, se é o que você quer ainda. Se por acaso ele virar e disser, não estou disponível...
Aí isso diz tudo, né?
Aí, tipo, aí... caixão e vela preta, né?
É que às vezes ele não tem tanta maturidade assim, ele pode não ter coragem de falar, não estou disponível, né? Mas ele pode ainda tentar segurar ela mais um pouquinho. Isso é muito clássico de acontecer.
Isso é muito comum.
Mas ele tá tentando segurar ela há um mês já.
Eu acho que ele já deu todos os sinais. Eu acho que ele já deu todos os sinais aí.
Meio que ele passou a bola, sabe? Ele falou assim, eu não tô tendo tempo e tal. Resolve pra mim, tipo, finaliza.
Eu acho que ele já deu todos os sinais. Eu acho que a gente tem que fazer um...
Acontece muito isso.
Mas eu daria uma puxada, sabia? Sabe por quê? Porque às vezes as coisas precisam de um ponto final. Tipo assim, pro seu coração ficar em paz e conversar como adultos. Se der pra conversar como adultos, ótimo. Porque aí você já vai ter uma paz no seu coração de que é isso, acabou, resolvido. Ou se resolveu pro bem ou pro mal. E se ele não estiver disponível para isso, aí tem certos momentos que você tem que realmente corte seco.
Porque, veja, né? Você vai querer estar se relacionando com uma pessoa que não está disponível para você, que só está disponível quando ele quer e pode. Acho que isso não é uma relação, né? E o que está rolando agora é suficiente para você? Faz bem para tua saúde mental? Acho que tudo isso é necessário
pensar. Qual que é? Você já namorou antes? Como foi?
Já.
Muito
já
tempo?
Eu namorei por quase 5 anos, mas já tem uns 4 anos que a gente terminou, né? Que teve o término.
Uhum.
E ele foi muito parecido, assim, ainda tem isso. Que ele é... O meu ex é muito parecido com o atual em algumas atitudes, assim. Isso me assusta também, porque eu não quero repetir novamente esse ciclo e ele tá se repetindo.
Sim.
Porque o meu ex também fez assim. Ele começou a afastar, a me destratar, porque ele queria terminar, mas ele não teve coragem. E ele esperou eu fazer isso.
Eu acho que você vai se sentir muito bem quando você tomar essa iniciativa. Porque também você vai conseguir quebrar um padrão, entendeu?
Verdade. E tomar uma rédea de uma decisão que você tá deixando na mão do outro, querendo ou não, né? Tipo, tá na mão dele, ele faz o que ele quer. E aí, quando você chama na chincha, você pega pra você, tipo assim, peraí, vou resolver aqui, sabe? E aí, pelo menos, essa rédea da sua escolha, você vai pegar de volta, né?
Eu acho que tá... Pode ser... um pouco trabalhoso, mas tá simples aí a atitude que você vai ter que ter. A gente dá mais uma chance para o rapaz, a gente chama o rapaz e diga, venha conversar. Explica, joga real, mostra o que você quer com ele e ele que fale o que ele quer, senão... Onde, 62, onde é que você mora?
Eu moro em Formosa, Goiás.
Goiás.
Aí a gente vai ir pra uma balada no Goiás. Eu sei que é dar aquele drama, a gente tem que ligar o radar de novo.
Mas ninguém morre não, Estela.
Ninguém morre. Mas eu acho que você tá bem até, né?
A gente está nessa situação do que...
Também acho.
Com certeza.
Como é que ela falou?
A Estela podia estar aqui com a gente no próximo.
Ela é má, ela tá ciente aí.
Ela disse que é mais angustiante estar nessa situação do que sair dela.
Sem dúvida.
Total.
Qual que é o seu signo e o ascendente?
Ixi, eu não sei o ascendente, eu sei que sou sagitariana.
É, ela tá própria. Salva.
Tá salva. Ó, é o seguinte, vamos chamar o rapaz, conversar com ele e ele me mandar um beijo se ele não reagir.
Vamos dar essa chance. Se ele não botar o cropped, e aí, paciência.
É.
Fila vai andar.
Ah, eu vou criar essa coragem.
Bota o teu cropped
mas
também.
Mas eu preciso.
É, você vai chegar no seu momentinho.
Vai.
Entendeu? Vai chegar uma hora que você vai tomar a reação, cada um no seu tempo. E uma coisa que a gente sabe, vai dar tudo certo, entendeu? Então, qualquer coisa, manda mensagem por aqui que estamos aqui. Se você quiser que a gente se intrometa mais, né? Porque
isso.
Acho que já se intrometeu.
Já tem nosso contato.
Que vocês entrarem em contato.
O que que ela falou?
Nem acreditei no que me perguntou.
Rápido.
Rapidinho, ainda que você mandou depois das 13 horas.
É, eu falei, olha, é porque eu tinha visto naquele horário. Eu falei, ah, vou tentar, né? Vai que eu tenho a sorte.
Muito que bem. Foi ótimo falar com você,
amamos,
viu? Vai atualizando a gente, mas você tá com a clareza da situação aí.
É
vai
o mais
dar tudo
importante.
Certo.
Tá presente, tá consciente.
Preciso da atitude.
É.
Tá faltando.
Mas vai vir.
Um beijo, viu?
Um beijo, Estela.
Beijo.
Tchau.
Beijo, tchau. Foi um prazer falar
prazer.
Com você.
Tchau, tchau.
É, a Estela tá, ó. É bem resolvida.
Tá bem.
Vida dela.
É sagitariana,
tava no
bebê.
É mesmo. Mas é difícil a situação dela, tem que ter coragem,
é,
né?
Mas ela falou tudo
no
final,
tá,
né?
Tão fácil ali, amiga.
Não é fácil, mas é que a pessoa fica... Ai.
É.
Tá com medo de enfrentar. Porque eu acho que o fantasma do padrão é lasca. Ela tá mais perto da resolução do que antes. Porque a pessoa fica com medo de achar que a culpa é dela, né? Tipo
sim.
Assim, ela tá com medo muito mais de confrontar. Pra dizer, tá vendo de novo aconteceu isso comigo. Que merda, que eu tô fazendo?
É.
Entende? Do que qualquer outra coisa,
e
eu
posso
acho.
Dizer, as situações, elas voltam. E elas ficam voltando até você botar
é
fim
impressionante.
Nelas.
É
impressionante.
Você
porque
sabe
a vida
que...
quer que você aprenda de alguma forma. Então ela vai ficar trazendo as mesmas pessoas com os mesmos padrões de comportamento até você se afastar delas. Você
sabe que agora, recentemente, eu me vi numa situação exatamente. Eu lembro onde eu estava na minha casa. Eu falei, estou sentindo a mesma coisa, o mesmo sentimento que eu sentia no relacionamento passado. Não quero mais sentir assim.
Não, chega desses déjà vus.
Camila Coutinho.
Eu.
Como
diga.
Não se anular em um relacionamento?
Eita.
Eita. Tá, vamos lá, se me dá logo só as
Choma.
Perguntas bombas.
Agora é a hora da coach pra gente fazer
agora,
corte. Se repara aí no seu discurso.
E tem várias camadas, né? Porque, tipo, um relacionamento de muitos anos é babado, porque você se mistura com a pessoa, né? Tipo,
sim.
Pega coisas da pessoa. E quando é o começo que você tá apaixonado, que você não consegue nem pensar no trabalho direito,
sim.
Também rola de você, se não tomar cuidado, se anular, né? Anular a sua vida.
Gente, tem que... É um job, você tem que dedicar o tempo. E, tipo, primeiro que, tipo assim, vai ter relacionamento, eu acho que você vai se anular mesmo, porque é a jornada de você se conhecer. Eu sou muito catequizadora da história de nos conhecermos através de relacionamentos, seja amoroso, de família, de amizade. Porque é um espelho, tipo assim, como se você morasse numa caverna, sozinho, pra sempre, você nunca ia saber como é a sua personalidade, porque você nunca ia ter convivência.
Troca.
E você não quer se enxergar do que é o bom e o que é o ruim.
Como você reage às coisas.
Como você reage às coisas, etc. Então, faz parte. Então, muito provavelmente, a gente, todo mundo já se anulou em algum relacionamento,
sim.
De alguma maneira.
Uhum.
Se você, principalmente se você não tem a base da família pra dizer, você, Bruna, você é isso e isso, viu?
Uhum.
Só pra você saber, só pra você lembrar.
Só pra você lembrar, às vezes.
É. Mesmo a família dizendo, às vezes a gente esquece.
É.
Então, tipo assim... Ao longo da vida, você vai se envolvendo com pessoas que te lembram as suas coisas boas e seus defeitos da maneira certa, outras não tanto.
É.
E aí, você vai colecionando isso e processando. É muito importante processar o que você está sentindo.
É.
Aí, você vai se conhecendo. Eu sou assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, aceito isso, não aceito mais isso, diz Estela.
É.
Provavelmente, Estela vai dizer, não aceito mais isso.
É.
Quando o próximo cara começar, ela vai dizer, ó... Parou. Quer ou não quer, meu anjo? Entendeu?
Uhum.
Então, acho que isso é uma coisa que você vai evoluindo. Não tá, não tá 100% pronto. E aí, você vai percebendo o limite do você aceitar porque você é parceira e porque você quer que aquela pessoa evolua.
Sim.
Ou está entrando no meu quadrado de energia e vou precisar dar um basta aqui.
É.
Então, é basicamente isso. E é muito importante você ter o timing durante a relação. Porque é normal. Você também vai, em certos momentos, como ser humano, querer dar uma anuladinha meio automática no seu outro. Entendeu?
Uhum.
É natural, eu acho,
é
ser
natural.
Humano. E aí é o limite. Você se impor, dizer, aqui. Só até aqui.
Se relacionar intimamente com alguém por muito tempo é complexo mesmo. Eu acho que terapia sempre. Ajuda quando você está dentro de um relacionamento, porque você consegue entender os seus limites, o limite do outro, se o outro está invadindo o seu espaço ou não. Enfim, você consegue...
E perspectiva, é muito importante.
Isso, velho. Essa palavra
aí uma vez por ano, tinha que fazer uma viagem sozinha. Que pudesse. Você acha? O quê? Muito.
Sozinha.
Pode ser, se você estiver precisando pensar mais, ir para uma praia pensar. Ou ir para um lugar agitado, se jogar. Entendeu? Fazer uma viagem fora da perspectiva do relacionamento. Porque aí você vê outras coisas e relembra.
Mas não pode ser com uma amiga, não? Porque
pode
eu acho...
também.
Ah, tá. Pode. Tá. Então tá bom. Pensei que era sozinha. Porque eu tenho uma questão com viagem sozinha. Mas eu sinto que quando eu tô viajando, eu sou quem eu sou na minha essência.
Pode ser também. Pode ser.
Isso é muito foda, viu?
Vamos organizar isso aí. Eu sou quem eu sou na minha essência, sem as influências externas. Porque você tá num momento legal, tá só acontecendo coisa boa, você não tá tendo horário, trabalho. Sim. É um exercício excelente mesmo pra gente se conhecer.
Porque você volta e você, tipo, eita, se relembra, eu sou
isso.
É, isso
mesmo.
E aí você traz a sua essência de volta pro relacionamento. Isso é ótimo em vários sentidos, viu? É. Porque, tipo assim, tira do marasmo também.
Também tem uma coisa que é observar a dependência emocional. Porque quando você não observa muito se você tá dependente do outro, você se anula, tipo, diariamente. Então, a terapia ajuda muito nisso, né? Você poder, cada um ter o seu espaço, você ter a sua individualidade. Porque se você perder isso, você vai se anular. Então, eu acho que é essencial trabalhar a individualidade.
Temos mais um problema em comum aqui.
Faz as coisinhas.
Mais um problema em comum. Como superar uma pessoa, mas que tem a melhor pegada da vida. KKK, a humilhação.
Amiga, pega outro que pega melhor, fia. Sempre vai ter o que pega melhor.
Vai, Bruna?
Vai, amiga, vai. Esperança, foco, fé.
Eu acho que é assim. A sua vida não é só um peru. Você não faz tudo com o peru, entendeu? Tipo assim, o peru não é, vai resolver a sua vida.
Dá pra fazer um monte de coisa sem peru também, amigas.
Não, veja só. Se for o peru isolado, o cara é apenas um bom peru. Ele tem que ser tratado como um bom peru, anjo.
Total, é isso
mesmo. Se ele é um bom peru, um bom cara, um cara legal, vamos trazer pra perto, entendeu? É. Mas se ele só entrega um peru...
É aquela música de Pablo Vittar, né? Eu espero que você entenda. É meio que sobre isso.
Eu acho, porque cada um vai pra gaveta que merece.
É, bicha, bota o peru no lugar do peru e o amor e o resto no
lugar
do
outro, pronto. Pega ele e...
E trata só como um peru. Aí fuge.
É, porque também, se você... Eu fico pensando num relacionamento, até o sexo mesmo, só a pegada, numa hora ela não fica só... Ela não fica suficiente.
É.
Porque você precisa de um pouquinho mais de um envolvimento, pelo menos pra mim.
Sim. Pra relacionamento,
mesmo pra ficante, você precisa de um envolvimento. Precisa trocar uma ideia boa com o cara. Eu não consigo gostar de ficar pegando um cara que eu não consigo trocar uma ideia,
total,
né? Sobre
amiga.
A vida,
nem
sobre
várias... muito bom peru? Pensou!
Mas é porque, a gente tem que normalizar também o afeto até nas trocas casuais, tá ligado?
Também acho, Bruna.
Né? Afeto?
Nas trocas casuais, por exemplo. É. Não significa que você... Vejo várias amigas minhas que saem com os caras. Os caras são idiotas porque estão sendo só ficando. Eles não conseguem ser... Parece que se você for muito legal com a pessoa, significa que você quer namorar com ela. Não, cara, se eu escolho passar um tempo com alguém, eu vou dar o meu melhor pra ele.
Exatamente.
Eu não vou fazer mais ou menos, eu não vou tracar ele mais ou menos. Se eu chamei alguém pra ir pra minha casa...
Sim.
Total.
Mas acho que a pessoa se assusta, o cara se assusta se você for legal?
Assusta.
Assusta, mas tem que ficar deixando claro. Olha, não, pode ser que a gente não namore, só que eu tô aqui dando o meu melhor pra você, porque você tá aqui na minha casa, entendeu?
Sim, e aí você quer brincar, pô. Quer brincar, ficar de boa, não sei o quê. E aí, tipo, convida o cara pra ver o cara de novo, sei lá. E aí a pessoa se assusta. Isso daí eu já ouvi zilhões de histórias de várias amigas, véi. De tipo, porra, eu tava afim só de curtir, não tava afim de namorar, tava afim só de ficar brincando. E aí, chamei o cara pra se ver de novo.
Chamei o cara pra se ver de novo.
Foi. E ele, não, pô, peraí que eu não tô afim de nada sério, não sei o quê.
Ah, eu acho que eu também falava, menino, calma. Pô, não tô te pedindo casamento,
segura
não.
Segura aí.
Tá emocionado.
Tá emocionado.
Calma, gato.
Tem muita história assim, viu?
E o homem, ele... Pelo que eu vejo acontecer, ele não consegue ser decente com a menina, porque parece, tem medo que a menina vai querer se apaixonar por ele.
Exatamente.
Gente, mas isso na minha cabeça não tem lógica nenhuma. Se você tá saindo com a pessoa, tem que ser os dois, tem que ter, tratar muito bem
decente.
Os dois, gente. É o tempo de todo mundo.
É o mínimo, doido. Você...
É o mínimo.
Né?
Mas eu acho que cabe, de novo, brincadeiras gostosas, né?
Brincadeiras
tipo
bobas.
Tipo assim, brincadeiras bobas, né? Eu acho que vai zoando, zoa, gente.
É.
Zoa. Tipo assim, vai se apaixonar não, hein, gato? Tipo assim, zoa enquanto tiver com ele, sabe? Deixa
e se
leve.
Apaixonar, amiga? Qual o problema também?
É isso que eu tô dizendo, e se? E se?
A gente
não
tem controle
sobre
isso.
Cara que tá abortando a missão antes de, tipo, porque calma, entende? acho que já dá pra dar uma zoadinha.
É. Depois falam que é a gente as emocionadas.
É verdade. Depois não fala que eu não avisei, hein, gato? É. Tá vindo aqui em casa toda semana.
Tá aqui rindo das minhas piadinhas. Vai vir, vai, depois tu me diz. Depois tu me conta.
Ai,
ai. Ê, Bruna. Como paquerar o boy que não tem nenhuma rede social?
Difícil.
E ele ainda gerencia um bar.
Vai no bar.
Eu acho que não ter rede social é tudo, bicha.
Mas não dá nem pra mandar um foguinho, entendeu?
Não,
pra
dar uma primeira interação. Não, amiga, ela conheceu lá o cara. Ele gerenciou um bar.
Já sei.
Vai.
Vai no bar, certo? Vai lá, toma sua cerveja. Aí pega um papel e escreve assim. Já que não tens arroba, segue o meu foguinho. Desenha um foguinho e manda pra ele.
Com o número do telefone,
né? Criativa, velho. Não é possível que ele não tenha telefone, né, bicha?
Não, o telefone ele tem que ter.
Ou, tipo, zoa, entendeu? Já que não tens arroba, qual o pombo correio?
Ótimo não ter rede social.
É, eu também acho ótimo.
Sinceramente.
É. Só se também não tiver OnlyFans também. E não tiver
Tinder. Acho que a gente tem que partir do princípio que a gente não, quando a gente não tem nada a perder, tá tudo mais fácil,
gente.
Problema nenhum. Chega lá, se expõe, vai, fala, entendeu?
É, tem que ser com leveza.
O não já tem, a humilhação vamos buscar.
E se você não fizer, você nunca vai saber, né? Você vai ficar sempre no IC.
Um nãozinho, besteira.
Deus me livre. Se tem uma coisa que eu não consigo na minha vida, é ficar no IC.
Também, amiga.
Não consigo, nem de um dia pro outro.
Eu
não
sofro
consigo.
Mais, sabia? Se eu ficar no IC, do que se eu levar um não. Eu sofro mais.
É.
Pra mim, o não eu aceito. Ninguém é obrigado a gostar de mim, entendeu?
É isso,
tá afim de mim? Eu não tô afim, não. Então
a
tá
gente
bom,
também
tá
não dá vários não.
Quando desligar aqui, a gente vai ver o que é isso. Desligar esse microfone.
Você acha?
Não, tô zoando. Eu só queria provocar.
Ah, eu sou prefiro a clareza.
Tá todo mundo rindo de nervoso.
Caca cry, amigas.
É, hoje tá um momento um pouco tenso aqui para todos os lados.
Eu chego a suer agora.
Ai. Puxa mais um aí pra gente mudar de assunto.
Mais um
É que a gente foi coisas, tipo, tensas, coisas, né?
Foi. Calma, foi que eu tô lendo.
Safadeza, foi de tudo.
Teve de tudo. O outro foi mais assim.
Aí a gente tá falando de peru, Bruna. Não, porque eu afeto...
Ninguém aguenta mais ouvir essa palavra.
Ninguém aguenta mais, pô.
Comida afetiva.
Não aguento lá, mais.
Festa. Olha, Leonardo mandou. Com mais certeza do que quero, não consigo me envolver com mais ninguém. O que fazer?
Como é? Com mais
certeza. Isso foi o primeiro homem que mandou?
É Leonardo. Com mais certeza do que quero...
Ah, entendi agora.
Não consigo me envolver com mais ninguém. O que fazer? Você sabe que isso é uma coisa que eu já me peguei pensando, assim.
Eu sou assim também. Se eu tenho certeza do que eu tô sentindo por alguém, eu fico, tipo, sem estar afim mesmo de desenvolver outra coisa.
Não, acho que ele quis dizer assim, tipo, quanto mais você sabe o que você quer...
Isso.
Tipo assim, você aceita menos baixaria, menos merda.
Ah, entendi.
Aí você fica mais seletivo.
Sim, tudo.
E aí você acha menos gente. Natural.
Natural, filtro da vida.
Naturalzíssimo.
Melhor ainda.
É. E você tem uma coisa que um amigo meu fala pra mim. Ih, Nelise, a gente na nossa idade, a gente não se apaixona mais, não. Eu imagino, eu vou me apaixonar muito ainda nessa vida. E aí, eu tô vivendo situações que eu fico muito afim. Uhum. Mas eu não consigo me apaixonar também, aquela paixão. Aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Será que eu não vou me apaixonar mais nessa vida?
Não, esquece. Esse cara foi terrorista. Terrorista.
A gente vai se apaixonar ainda.
Pode ser que
vai.
Sim.
É muito bom a gente aprender a filtrar também.
É muito bom, né?
É. A gente se conhece.
Ele fala isso assim, fala, não sei você, eu vou.
Eu entendeu? Sempre digo, tipo, eu falo, não, eu não quero
você,
acreditar
nisso.
Você, queridinho. É. Mas é porque é isso, tipo, não tem como você subir a régua e achar que pelo fato de você subir a régua vai ter mais gente, vai ter menos gente.
Isso naturalmente, vale pra tudo, amigos também, né? Nosso ciclo de amigos fica menor.
Seleção natural.
É.
Você vai, tipo, começar a dar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, pra menos gente.
É.
Não vai ficar, tipo, banda voou com qualquer pessoa que aparecer, entendeu?
Eu acho Leonardo. Que isso é um sinal muito bom de amadurecimento.
É. Segura a onda...
A sua energia é muito valiosa.
E também é isso, se tiver a fim de se divertir, vai procurar pessoas para se divertir.
Sim.
Também, né?
É. Colocar as pessoas nas suas devidas caixinhas.
Olha, aqui tem uma pergunta aqui para alguém, né? Assim,
eita.
Mesa.
É pra mim.
Quero que desenrole um namoro, mas ele ainda se sente confuso pelo ex.
Eita, vai, toma.
O que você acha disso, Bruno?
Amiga, eu acho que a gente tem que estar no relacionamento sem confusão. E isso vale pra tudo.
A gente merece estar num relacionamento sem confusão. E mais, a gente merece ter o relacionamento que a gente quer, independente se é.
E sem julgamento, sabe? Tipo, se a pessoa quer estar num lugar, ela tá num lugar. Então, a gente também merece estar no lugar que a gente quer, né? Então, a gente tem que se relacionar com pessoas que tragam segurança emocional, que a gente possa se abrir, que a gente possa conversar, que a gente tenha esse espaço. Como é que a gente vai ter isso com alguém que está preso no passado e está envolvido com outra pessoa?
Sim.
Complica.
Gente, eu lembrei de um meme agora que eu vi assim, que você falou, é responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva.
Ai,
que
meu
era
Deus.
Um zap assim. Oi, fulana, se eu terminar contigo hoje, tu vai ficar muito mal na tua prova? Aí alguém botou assim, responsabilidade afetiva. Desculpa, só queria falar isso que eu lembrei. Ai, acho que é isso, gente, esse episódio.
Temos uma hora de conselho.
Gente, a gente pitacou demais.
Hoje foi um pitaco curto e direto, foi, em vários, assim, foi. Sem muita...
Teve drama, teve peru.
Teve safadeza,
teve...
cachorrada.
Ai, esse foi o segundo episódio de Unido Conselhos. Se vocês gostaram, envie pras amigas, entendeu? Vão marcar de assistir, tomar um vinho, bota na casa pra você assistir numa sexta-feira, entendeu? Falar mal do povo, falar mal dos crudos. Crushes.
O pai
disse que... Pai, eu chamo de crush, de crush. Ele diz que quando crush começa a ficar sério, ele vira uma...
Coca-Cola.
E aí, é isso. Vocês têm alguma coisa pra falar?
Vocês não, duas? Eu queria dizer só que qualquer dúvida vocês vão mandando, porque em breve a gente vai gravar os próximos. Você pode mandar com o telefone, cada vez mais a gente quer ligar pra vocês, conhecer vocês.
Conversar.
Fazer esse grande grupo de WhatsApp, né?
Um grande grupão.
A vida de todo mundo.
E no próximo episódio, com Manu Xavier, falaremos sobre... Teremos nossa primeira convidada especial no Unido Conselhos e falaremos sobre como superar relacionamentos. Então, se você está ouvindo, vá lá ver. Se entrou no ar, escute. Se não entrou, aguarde. Viu? É isso. Um beijo.
Beijo.
Um beijo.
Beijo, amigues.
Adiós. Até a próxima.